Outubro Rosa, uma comemoração, posso dizer assim, né? Porque na verdade é o avanço da tecnologia, da ciência, da pesquisa, né? E a gente sempre aborda aqui temas ligados ao Outubro Rosa e o câncer de colo de útero, também destacado durante esse período do ano. E sobre esse assunto, vamos falar com o Dr. Giuliano Santos Borges, oncologista clínico e representante regional da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor Giuliano, bom dia.
Bom dia, é um prazer aí participar do programa e ainda mais divulgar, né, a prevenção, o tratamento, a gente desmistificar a ideia que câncer é uma sentença de morte ou câncer não tem como ser prevenido.
Doutor Giuliano, explicando um pouco melhor para quem não tem acesso ou não teve ainda acesso a essa informação, né? O que é, o que compõe naquela região do corpo, né? O câncer do colo de útero, ou seja, o que é o colo do útero, né?
Sim, assim, o câncer de colo de útero ainda, infelizmente, é um dos tumores mais comuns nas mulheres aqui no Brasil. O câncer de colo de útero é o câncer que ocorre lá no fundo da vagina, na entrada do útero. Então, é bem naquela região final da vagina, é o fundo da vagina, que seria, que é onde começa, é onde é a inserção do útero. Ali é o câncer de colo de útero.
Doutor, quais são as principais ou os principais fatores de risco para o câncer do colo de útero?
Bom, como eu estava comentando, assim, por que eu falei infelizmente? Porque atualmente, com a vacina para o HPV, essa, em muitos países, já virou um tumor extremamente incomum. E no Brasil, está entre os dois principais tumores nas mulheres. Por quê? A grande maioria, não são todos, mas mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero são associados, são causados pelo vírus do HPV. Então, se uma paciente for imunizada, receber a vacina do HPV para os tipos mais agressivos, tem uma possibilidade de evitar esse câncer. Então, qual é a melhor forma que tem de prevenir de uma paciente, uma mulher, não ter câncer de colo de útero? É fazer a vacinação, a vacina para o HPV. Assim como também os homens, né? Porque se a contaminação do HPV é via sexual e é o principal causador em mais de 90% das vezes do câncer de colo de útero, os homens, né, receberem a vacinação também vai diminuir o câncer de colo de útero, porque se um homem não tem o HPV no pênis, não vai conseguir também contaminar uma mulher ali no fundo da vagina.
Doutor, tem sintomas? Tem algum tipo de aviso que a pessoa sinta que tem algo diferente?
Isso, senhor. Então, o principal, as primeiras alterações vão aparecer nas células, e isso é identificado com o preventivo do colo de útero, que as mulheres devem fazer, né, habitualmente anual, e depois até pode ser mais esporádico, com o seu ginecologista, ou então na equipe de enfermagem, que pode fazer a coleta. Então é raspado o fundo ali da vagina, no colo de útero, encaminhado para análise. E ali já consegue identificar as células iniciais alteradas para o tratamento precoce com procedimentos bem simples, cirúrgicos, para ressecar, para tirar aquela porção. Se não é feita essa identificação inicial, o tumor começa a crescer. E daí os sinais mais comuns estão associados com sangramento vaginal, fora do padrão. E se o tumor continuar crescendo, daí a gente fala que ele vai congelando a parte de baixo da barriga. E daí vai dando dor, obstrução dos rins, até situações mais graves.
Doutor, quem é que deve tomar a vacina contra o HPV e quando, né?
Isso. A vacina do HPV, assim, a grande indicação seriam para pessoas que ainda não tiveram a contaminação pelo vírus do HPV, que são vários, mas tem quatro que são os mais agressivos. Então, seriam para as pessoas que ainda não começaram na vida sexual. Então, no governo, né, está liberado a vacina dos 9 aos 13, 14 anos, tanto para as meninas quanto para os meninos. Mas, se uma pessoa tem uma idade maior do que 14 anos e ainda não começou a vida sexual, essa pessoa poderia também fazer a vacina do HPV, mas isso está fora do protocolo do governo, teria que fazer via particular. Ou então, daria para considerar também pessoas que talvez não tenham a contaminação, mas vão fazer troca de parceiro ou parceira, até poderia considerar também a vacina do HPV. Mas atualmente ela está disponível gratuitamente, 9 aos 14, para tanto para meninas quanto para meninos. Então todo mundo aí que tem os seus filhos a partir dos 9 anos deve fazer a vacinação, ou então aí tem uma indicação ainda racional para quem não começou com a vida sexual, mesmo com mais de 14 anos, e a considerar quando tem troca de parceiro ou parceira.
Doutor Juliano pergunta também, voltando um pouco no tempo, né? No passado as pessoas adoeciam e morriam, muitas vezes sem ter o diagnóstico, né? Graças a Deus as coisas avançaram, né? Mas pergunto, o câncer do colo de útero pode, ou tendo alguma dificuldade de identificá-lo, ser confundido com outra enfermidade também de câncer naquela região?
Olha, é que a identificação do câncer de colo de útero é relativamente simples. No exame ginecológico, quando põe o espéculo, que é aquele aparelho ali para abrir ali a vagina, para o médico, a médica conseguir visualizar, o médico, a médica já consegue identificar que tem uma lesão diferente, um tecido diferente crescendo no colo de útero. Então, assim, é fácil a identificação, porque o acesso é o fundo da vagina, então tem um acesso não invasivo, né, de corte, e também a gente consegue pegar material raspando para diagnósticos mais precoces ou visualizar tumores mais avançados.
Doutor, o preconceito, o medo e até a desinformação matam, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o desconforto do exame, né? Em algumas mulheres acabam afastando elas de um consultório, não vão, têm medo, têm tabu e aí podem descobrir uma doença de forma tardia, né?
Exatamente, né? Eu acho que por isso que tem que eu acho que o grande foco atualmente é a gente pensar na vacinação do HPV, né? Eu acho que isso tem que ser algo extremamente divulgado, porque a gente consegue fazer uma prevenção aí em mais de 90%, ou seja, deixar o tumor um tumor incomum, né, no Brasil, como é em muitos países desenvolvidos. Vacinar as meninas, vacinar os meninos, e aqui fica até um alerta para os homens, que também, porque embora seja bem comum, o principal causador do câncer de pênis também é o HPV. Então, um homem que tem a contaminação do HPV tem uma chance maior de ter câncer de pênis. Então, ou seja, é algo que influencia tanto para homens quanto para mulheres, né? Então tem que ter esse extremo cuidado. E para tumores iniciais, é só fazer uma retirada ali, como se fosse uma rodela ali do colo de útero, retira e a paciente está tratada. Então, quanto mais precoce for, mais simples é, maior a taxa de cura. Mas mesmo para tumores mais avançados, aí o tratamento é um pouco mais agressivo, mas a gente sempre foca em cura.
Você já falou, né, de diversas formas, mas anunciando melhor ainda para as pessoas, o que que existe hoje de opções de tratamento para o câncer de colo de útero, em diferentes estágios, é claro.
Isso, então, assim, ó, tumores bem iniciais seriam essa conização que a gente chama, que é tirar como se fosse uma rodela, mas aí permanece todas as funções, permanece a anatomia, só vai tirar uma rodela que se chama conização. Para tumores mais avançados, dá para fazer daí a retirada de todo o colo do útero cirurgicamente. E tumores que, infelizmente, já enraizaram para os lados, daí o tratamento seria com quimioterapia. Faz uma quimioterapia habitualmente semanal, toda semana, combinado com a radioterapia, que é como se fosse um raio-x, só que o tipo de raio, de radiação é diferente, que habitualmente se faria durante um mês.
Estando muito avançado, pode causar metástase também, doutor?
Também, a característica desse tumor, do câncer de colo de útero, é ele ir subindo, que a gente chama de congelando a parte de baixo da barriga e subindo. Mas, e daí, em casos mais avançados, ele pode dar metástase no pulmão, nos ossos, no cérebro, mas inicialmente ele cresce congelando a parte de baixo e muitas vezes podendo obstruir os rins. Por isso que qualquer alteração deve ser procurado o médico, um ginecologista consegue fazer esse exame facilmente em qualquer consultório, e mesmo em postos de saúde, às vezes um enfermeiro ou enfermeira consegue fazer um exame que a gente ali do fundo da vagina, do especular, e identificar. Então, a equipe multiprofissional consegue fazer essa avaliação.
Num passado recente, quando nem se pronunciava o nome da doença, né? Hoje se aborda com toda a profundidade necessária, né, doutor? Eu pergunto, há fator genético associado ao câncer de colo de útero?
Isso, o câncer de colo de útero não está associado a fator genético. Claro, qualquer pessoa, qualquer mulher pode ter o diagnóstico, porque pode ter um erro de multiplicação e acontecer, mas como eu comentei, o câncer de colo de útero, mais de 90% dos casos está associado ao HPV, que é um vírus de uma contaminação, é uma doença sexualmente transmissível, que é o HPV, que causa o câncer de colo de útero. Então está associado a doença sexualmente transmissível, ao vírus do HPV.
Mulheres que não têm vida sexual ativa correm risco de desenvolver, doutor, também?
Isso é interessante isso, porque fazem praticamente 100 anos que levantaram a suspeita de ser o câncer de colo de útero, e o estudo na época não tinha, a gente não tinha na área médica esse conhecimento com relação ao HPV, mas foi visto que isso há 100 anos atrás, as freiras não tinham câncer de colo de útero. E daí que um médico suspeitou que poderia estar associado a alguma atividade sexual. Então, teoricamente, uma mulher que não tem atividade sexual, vaginal, vamos pôr assim, ela teria uma chance muito, muito baixa. Tem alguns casos de adenocarcinoma de colo de útero que não estão associados, tem casos que não estão associados com HPV, mas a chance de uma mulher que não pratica sexo via vaginal de ter colo de útero seria muito baixa mesmo. Seria um tumor extremamente incomum.
Doutor, a nossa abordagem nem sempre é completa, né? Mas pergunto para você, fique à vontade. Quais são os principais mitos relacionados ao tema, né? E, claro, as principais dúvidas que você ouve no consultório.
Isso eu acho que com relação ao câncer de colo de útero, focando colo de útero.
Também, e até outros cânceres também, porque a gente aborda muito aqui também o câncer de mama e outros cânceres, né?
Eu acho que, na verdade, fica aquele reflexo, né, ainda que permanece na sociedade, que quem tem câncer não tem uma expectativa de vida, que é o diagnóstico que sela de uma doença incurável, que os tratamentos são todos à base de quimioterapia e que não teria outras opções, que vai cair o cabelo, passar mal, vomitar, e é uma doença incurável. Eu acho que isso ainda está muito forte assim em toda a sociedade. Também eu gosto de questões históricas, né? No final de 1700, a gente está falando isso há 300 anos atrás, pouco de 300 anos atrás, abriu o primeiro hospital de câncer, esse câncer específico, que foi na França, e o hospital foi aberto longe de Paris. Porque há 300 anos atrás as pessoas tinham medo de encostar, ficar próximo de pacientes que tinham câncer, com medo de se contaminar. Então, isso há 300 anos atrás. Então, imagina ainda essa cultura está muito enraizada com relação a ser uma doença incurável, ou a ser um peso. A palavra ainda é muito pesada, né? Porque tem um histórico muito ruim mesmo. E até a década de 80, década de 90, a gente via muitos pacientes morrendo e a quimioterapia como a única opção para o tratamento.
Eu lembro, é por isso que eu falei agora há pouco, né, num passado não tão distante, porque lembro quando criança e jovem as pessoas se relacionavam a essa doença como uma doença ruim.
Isso.
O que é que ele tem? Ou ela tem doença ruim.
É.
Depois, algumas pessoas passaram a usar o termo CA, né? Não sei se
Isso.
você lembra, tem CA. Não soletravam porque imaginavam que podia atrair, não sei de que forma, né, doutor? Mas são coisas que o tempo vai provando que devem ser apagadas, né?
Com certeza, né? Eu acho que, mas como a gente estava comentando, há muito pouco tempo atrás, né? Se a gente pegar a década de 80, década de 90, a gente tinha só quimioterapia, tudo era quimioterapia, e uma quantidade de quimioterapia, e muitas poucas opções. Remédio para enjoo, a gente praticamente só tinha Plasil, ou seja, se a gente voltar 20 anos atrás, era um tratamento extremamente sofrido, né? E agora a gente tem várias opções, tem prevenção, tem imunoterapia, tem touca para não cair o cabelo, a gente tem uma série de remédios para enjoo. Então, assim, sinceramente, enjoo, né, ter ânsia de vômito com medicação atual é bem comum, porque a gente tem muita opção de tratamento. Então, assim, eu fico impressionado o quanto que a medicina na parte da oncologia modificou. E na área médica, é a área que mais se desenvolve, que tem mais estudos, né, em acompanhamento no mundo.
A própria cobertura pelo sistema público de saúde também está muito ampliada, né?
Isso, cada vez o governo, né, tem se esforçado em melhorar. Eu digo esforçado porque ainda esses novos remédios são extremamente caros. E assim, ainda é uma grande discussão médica como dar esse acesso, porque os custos não são compatíveis, né, para os governos. Então, ainda tem muito que batalhar para essas novas tecnologias chegarem para a população que não tem convênio, ou mesmo quem tem convênio, porque os valores ainda são muito fora da realidade mundial. Eu não digo nem brasileira, é a realidade mundial. Então, isso aí é uma batalha que a gente tem que fazer ainda. Mas com certeza tem, a gente vê claramente, serviço público, serviço privado, essa melhoria.
É por isso que é sempre muito importante, e essa já é uma outra pauta, né? Para que os políticos e representantes da sociedade sempre briguem muito, né, pela condição de saúde melhor para o povo. Pergunto para encerrar, onde é que você atende, doutor?
Eu atendo, eu trabalho em Itajaí, na clínica de neoplasias litoral. Sou aqui da Sociedade Brasileira, né, representante aqui do sul do país, e um dos grandes focos do meu trabalho é em pesquisa clínica, né, que é teste, avaliação de novos remédios para o câncer, né, então que só a partir daí a gente vai ter essa evolução. E lembrando que quem participa de pesquisa clínica, né, é uma das formas mais politicamente corretas e socialmente corretas, porque os tratamentos não têm custo, a gente consegue dar acesso a medicamento de alta tecnologia através da pesquisa, independente de qualquer recurso financeiro. Se o paciente tem dinheiro, não tem dinheiro, se o paciente tem convênio ou trata no SUS, independente, todos têm acesso ao mesmo padrão de tratamento no Brasil e em outras partes do mundo, sem custo nenhum. Então, essa é a minha grande paixão, é pesquisa clínica para o câncer.
Muito obrigado, doutor. Nós conversamos com o doutor Giuliano Santos Borges, oncologista clínico e representante regional da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, falando conosco ao vivo lá da cidade de Itajaí. Muito obrigado, doutor. Saúde, disposição, muita energia e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado aí pelo convite, um excelente dia a todos e façam a vacina do HPV em todos os filhos aí.
Bem lembrado. Um abraço, doutor.
Um abraço, obrigado, hein? Tchau, tchau.